Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 6. De costas, como já disse, e o seu corpo erecto e fino, da linha da nuca à linha dos pés, lembrou-me um vaso antigo. Depôs-se, naturalmente. Tinha os seios tumidos, os olhos verdes, suas sobrancelhas negras, e a pequena fronte pura e sem ruga de elefantine nova. Com isso, uma boca vermelha, mais que vermelha, de purpura, onde sorria a frescura de uma dentadura irresistível. Sim, imenso não poder dar a impressão dessa beleza. A literatura tem abusado tanto. Enfim, uma dessas belezas, como a de Helena, que quando desnudou o seio, fez Menelau deixar cair a espada. Ela de resto tinha a seu lado um sujeito comprido, magro, corvado, de cavagnaque, que lhe beijava as mãos em mangas de camisa. Era de certo um exemplo dessa lemplarva, a espécie suicial a que denominam marido. Deu-se na minha alma o alvoroço. Vou amar aquela mulher. Vou amá-la. Já havia em mim uma grande estima, por ela ser a subitânea causadora desse alegre estado da anciã natural. Fiquei colado à vidraça. Vi o homem comprido vestir o casaco, chuchurrear-lhe um beijo, sair com pesar. Via chegar à janela. Cheguei também a mim e tossi. Uma tosse de quem chama. Ela ergueu a cabeça, olhou-me como se me não visse e deu ao balcão, pelo interior da casa. Outra qualquer pessoa iria tomar informações pela vizinhança. Eu preferi imaginar e deixar a revelação ao importante acaso. Era de certo um casal novo. Ele modesto empregado, ela de família pobre. Estavam na lua de mel. Ela devia mal pouco. Quando as mulheres não se agradam do primeiro revelador, procuram a relação noutro caso, e têm esse ar tremendo de que não pensam em nada. Ele tinha também uma cara de predestinado. Havia de ser. A linda esposa ficava com duas tentações sempre definitivas para uma mulher jovem e bela, a do luxo e a da carne. Imaginei-me um milionário, vestindo-a de lama d'ouro, o guarnecendo-a de esmeraldas que esmaecessem ao brilho dos seus olhos, enastrando-lhe as trancas com fios de topázios e fifitas de voeiro, envolvendo o pescoço com infindáveis fios de perrolas, dessas pérolas que são brancas como a congelação de um raio de lua. Aí são rosas como um resto de aurora, que são irisadas como os colos dos pombos sagrados. Imaginei-a desprezando a riqueza, quebrando os fios das pedrarias e inteiramente de nua, sinfonia de branco, rolando em antigos tapetes de seda da Espanha. Sou tua, só te quero a Thay, e eu, o vestimario, correndo a possuía num vato porcento em que os braseiros queimassem excitantes citantes perfumes do Oriente e que a luxúria guardasse com a cabeça coroada de rosas e a mão presa largas taças de neclares pilçados. Mas eu era pobre. A tarde estava inteiramente dominado. Voltei a casa para a vela na saleta estreita receber um raminho de violetas do marido e ser puxada por ele brutal e tosco. No dia seguinte mando comprar um ramo de chrysanthemums. Espero a saída do feio corcovado, e quando ela veio à janela vê-lo partir, tossi de novo. Deixei sobre o balcão tão enorme ramo e saí. Ela ouviu o ramo, pareceu como assustada, e não fechou a sua vidraça. Então eu fiquei cheio de esperança e insisti nas flores. No dia seguinte foram júnculos, no outro rosas rubras, no outro margaridas brancas, no outro cravos. No domingo violetas e angélicas. Na segunda amores perfeitos. Passei um mês assim. Devo dizer que 15 dias depois eu senti ao tossir, que ela imperceptivelmente sorria com curiosidade de saber qual a flor do exvoto do dia. A minha saleta estava tão impregnada de perfumes, que eu me sentia já com a alma tímida e melancólica das flores, essas pequenas almas tristes que sentem tanto deixar as corolas murchas. E sonhava de olhos abertos, nua, tendo na carne mil frescas fragrâncias e a maciez de todas aquelas pétalas. Entregar-me a boca de rosa, colar-se a mim, desmaiar de gozo, trincando o meu jabio, grata-me um a. Aí é que amor o meu, que grande amor. Ela de resto, há pouco, e pouco vinha trazendo para a saleta da frente os afazeres em que dava o dia. Cozia, tricotava-lhe-a sempre na sala. De vez em quando os seus olhos subiam até à minha sacada, e eu compreendia que naquelas alturas a escada de Jacob descia para o paraíso. Uma vez vi chegar um piano. O pobre marido, com aquela cara de prestina do alugar um piano. Ela ficou muito alegre e tocou qualquer coisa. Depois cantou baixinho. Mas a sua voz surobia. Então eu aluguei também um piano, que fiz entrar quase de madrugada, comprei varrias músicas de amor e fui convidar o Aurélio Serpa, aquele efeminado tenor, para vir à minha casa. O Aurélio veio. Eu abri as vidraças e tanto louvei que ele cantou, a princípio em francês, depois em italiano. Mas o meu empilho era fazê-lo cantar às 10 da manhã em português. Tive ideias mirabolantes de graça, desenvolvi-lhe planos de lucros, pedi-lhe retratos para publicar num jornal amigo. Adiantei-lhe uma certa quantia e afinal fiz-lhe jurar que no outro dia estaria em casa às 9 horas. Quando Aurélio chegou quase o beijei. Mas e seguia os movimentos do infeliz marido? Sim, imporderia condena para encontrar aquela criatura. E ao mesmo tempo preparava Aurélio. Sabes o madrigal do Nepomuceno? De cor. Então senta-te a e cantanta-o quando eu te disser. Colei-me a vidraça. O esposo deu o beijo clássico, saiu, assomou a janela. Eu então coloquei uma enorme corbelha de cravos e jacintos, tossi, ela olhou sou sorrindo, eu saudei-a. Ela ainda sorriu, eu entrei, e logo ardente de paixão, o madrigal desabrochou. Devo dizer que essas coisas se passavam numa estreita rua comercial, às 10 da manhã, mas era teá-lo o fogo da imaginação, ela a arte de encenação romântica, que o efeito devia ser decisivo. Foi até em mim. Eu ouvi a divina música de lábios sec, espiando a linda mulher. Que alvoroçada, trêmula, recuara da janela, voltara-se e ouvia o canto como uma da dama Lora, a confissão súbita de um pajem. Ah, evidentemente devia fazer-lhe muito mais efeito que o marido. Como esse cidadão lhe pareceria vê-lo já? Mas era preciso ainda ser louco. Levei a noite a escrever uma carta que fosse tecida de chão mé, que fosse irresistível, escolhendo termos, ligando framos que titi tivesse envolvências de abraços, pressões de beijos, violências vibrateis, a maior peixão e no dia seguinte, não tossi, não pus ramo. Meti-lhe a carta dentro e joguei-o na sala da criatura esplendida. Depois saí imediatamente, tossi da rua e fui passear. Quando cheguei à noite, espiei. As janelas estavam abertas e na salera estava ela. Estava o marido e estava o ramo. Para que estivesse o ramo, era preciso que ela tivesse mentido, para que ela mentisse. Necessário forra que lhe ligasse uma certa importância ao meu esvoto, para que o conservasse, era fatal tal que eu amava-me menos o marido. Talvez mesmo nunca o tivesse amado. Com certeza. Tenham bastado 4 meses para que assim, com a celeste imperturbabilidade das mulheres, ela me fizesse o dom infinito de mostrar que me preferia ao esposo. Eu imaginava a fatal loucura, a definitiva loucura de subir-lhe às escadas e cair-lhe aos pés, beijando-os, quando no dia seguinte, indo pela avenida, veio que na minha frente caminhava uma extraordinária criatura, vestida com simplicidade só. É ela! O meu coração bateu, ficou pequeno. Já imaginava a dor devorada da minha boca por aquela nuca, e o cheiro capitoso daqueles cabelos cor de mel. Imaginava também, ao mesmo tempo, seriamente, que de certo ela não querendo voltar para o marido, e eu desejando-a só para mim, a nossa existência muda ria de súbito, eu a perder em poesia, ela a criar em mim suspeitas. Ao mesmo tempo, vi as duas existências numa só, confundindo-se sem querer. Eu era um pandemônio em que se entrelaçavam amor, o iorrismo, vaidade, idolidade, desejo, quase medo, vontade, falta de vontade, temor, dúvida. Como sofri em imaginação, caminhando para ela, caminhando para dizer-lhe. Não posso mais, sêmia. Mas antes de alcançá-la, veio que ela, ao chegar a uma esquina, procurava não ser notada. Então, logo, um grande alívio, resolvi segui-la. Como ela riria no futuro, quando eu lhe contasse o meu amor tão grande que até a seguia dias inteiros, sempre que ela saía. As mulheres gostam dos homens tímidos a princípio. Ela, entretanto, dobrara a esquina. Esperei um pouco e dobrei também. Ela, apressando o passo, meteu-se por um beco. Espei daí sequina, um pouco admirado. Quando a vi que dobrava para outra rua, quase corri pelo beco. Ou era no dedalo da velha cidade comercial, onde há verdadeiros retiros de calma. Ou ainda a chamei. Ela entrava por outro beco, que ao todo tem 10 casas, uma das quais é um lugar de vice, um Helles Alcous. Quando cheguei ao beco, não a vi mais. Fui a outra rua, nem sombra. Entrar ali então, na tal casa,